O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia.
Lágrima sobre a Pastoral é o segundo romance de Rafael Azevedo, jovem autor e investigador brasileiro, nascido no Pará em 1989. Ele estudou desenho, pintura e música, mas é na literatura que se sente realizado, tanto artística como academicamente. No seu romance de estreia, Ecos no Coração da Terra, o Rafael tratou a história da decadência dos Vilas Boas, uma família de oligarcas da Amazónia, a selva que, na obra do Rafael, funciona como uma espécie de máquina trituradora de personagens. Este segundo romance, Lágrima sobre a Pastoral, apresenta-nos Angelim, um jovem forasteiro que vai viver para uma propriedade agrícola chamada, lá está, Pastoral. Contudo, a sua permanência nesta propriedade agrícola, em Pastoral, e a sua eventual integração na família disfuncional a que pertence, tem uma condição. E essa condição é: Angelim tem de furar poços à procura de uma água quase inexistente. E quem é que nunca ouviu falar dos especialistas a alertarem para as guerras da água que marcarão, eventualmente, quem sabe, este século XXI? Estamos então perante um romance moderno que nos fala de violência, seja ecológica, seja patriarcal. Oi, Rafael.
Oi, Nuno, tudo bem?
Bem-vindo, bom dia, ainda é cedo aí no Pará.
Bom dia, tudo
Rafael,
bem?
Rafael, vamos então começar com algo que tu disseste há pouco e que alguém te disse pouco depois da publicação do Ecos no Coração da Terra. E essa pessoa disse-te: oi, Rafael, escreva algo mais leve, bonito, lírico. É verdade que este teu romance é bonito, é lírico. O que pergunto é se achas que é mais leve. É mais leve este romance?
Então, num termo de fluência, sim. Então, ele flui mais que o primeiro romance. Ele tem um teor que constitui uma fluência de uma linguagem, o leitor consegue, só que em determinados lugares do texto, o leitor precisa ter coragem para avançar, né? Senão ele se perde dentro dessa floresta que eu tento criar, né? Que é uma floresta simbólica, que a linguagem ela é esse ponto principal de uma literatura que estou tentando construir como fundamento de um projeto literário. Então, assim, num sentido de linguagem, é um texto que flui. Num sentido de temática, é um texto mais pesado, vamos dizer assim.
Lá está, era isso que eu queria perguntar. Realmente nota-se aí uma fluência na linguagem que é belíssima. Aliás, convido todos a lerem o livro os livros do Rafael, porque a linguagem é estupenda. Mas as temáticas são temáticas pesadas, são temáticas da Amazónia profunda. Mas outra coisa que é essencial, acho que nos teus livros, Rafael, é a mensagem ecológica que está lá. E isso é muito, muito atual e muito pertinente e muito urgente até. Isso é determinante na tua obra. Tu concordas com aqueles, eu há pouquinho falei na introdução, com aqueles especialistas que falam que estas guerras da água, a escassez da água para uma população que cresce, marcarão este século XXI? Se achas que sim, se achas que isso já está a começar, nomeadamente na Amazônia?
Já está acontecendo, porque na medida em que as empresas elas vão minerar áreas que seriam lugares que deveriam ser protegidos, elas, com seu poder político e econômico, conseguem furar o bloqueio de leis. Então, a partir do momento que eles mineram uma região, eles vão contaminá-la. Então, em qualquer lugar do mundo, na África, na América do Sul, na Europa, o poder econômico, o poder do capital, é extremamente potente e cruel diante das legislações ambientais, das legislações de qualquer país. Então, na medida em que esse poder vai minerar essa região, ele contamina. E o que, que vem com isso? Vem catástrofes. A água que nós beberíamos como limpa acaba se tornando mais rara. Então, o que, que vem como consequência? Uma disputa por um recurso econômico. E isso ainda não está tão evidente, porque o Brasil ele tem uma abundância em água doce. A Amazônia tem uma abundância em água doce.
Mas ali o Nordeste, o Sertão, a água é escassa, não é?
Sim, em algumas regiões, sim. Por conta das atividades antrópicas, vamos dizer assim, né? As atividades do ser humano e da ganância, porque ao trabalhar uma terra de uma forma desordenada, vem um prejuízo ecológico. Então, assim, os meus livros, é interessante que um leitor, um dia desse, conversou comigo, ele disse: cara, eu estou vendo nas tuas obras e nesse novo teu livro uma ecoexistência. Eu falei: como assim? Para mim, as árvores estão conversando. Eu falei: como assim? Eu não consigo ver humanos, eu consigo ver árvores sonhando e elas estão adoecidas. Porque elas tentam, a árvore, elas são profundas enquanto raízes, então elas se comunicam no subterrâneo. Tentam encontrar algo que possam fazê-las fugir desse adoecimento que é ecológico, que vem de uma terra que está adoecida.
Mas, Rafael, tu vives numa região no norte do Brasil, no Pará, em que para nós europeus, ainda por cima em França, nós portugueses, como tínhamos uma história ligada ao Brasil, é menos exótico, digamos assim. Mas para um francês, alguém que vive na Amazónia, é algo de muito, muito exótico, muito diferente, muito distante. Mas tu viveste aí, então há pouco falavas da força do capital e da ganância e tal, e tu falavas que o agronegócio e a mineração rompem as lentes. Mas a verdade é que às vezes há forças políticas que tomam poder, neste caso por via democrática, em que eles próprios rompem as leis do Estado. Falo, claro, do bolsonarismo que governou o Brasil durante alguns anos. Como é que tu viveste estes anos em que tu vias que este agronegócio, que a mineração, a desflorestação e de ataque à Amazónia, que é algo tão querido para ti, tão essencial para a humanidade, como é que tu viveste isso?
Então, eu penso que o agronegócio ele está aliado aos interesses deles. Então, não existe uma forma linear de um pensamento que é extremamente retrógrado ou algo que se aproxime de um fascismo ou algo que seja uma violência em si só. Eles se movimentam conforme os interesses. Então, dentro de um poder que poderia dizer que se de esquerda, eles começam a financiar ou a se aproximar desse poder. E o bolsonarismo, obviamente, que ele sempre deixou claro o que ele era. Para as mentes mais lúcidas, não se surpreenderam com as atitudes, com a abertura das leis, ou com essa via, as leis brasileiras, o direito, eles são cheios de brechas. E aí o poder, ele vai lá, o capital vai lá e consegue compreender e interpretar essas brechas. E a partir daí, pelas vias legais, né, vou aspiar essa legalidade, eles conseguem alcançar certos interesses. E aí a sociedade civil, a academia, as pessoas que são impactadas diretamente por isso, se movimentam, de certa forma, para tentar barrar por uma outra via, que é uma via mais direta, que bloquear ruas, ocupar terras, e tentar chamar
Uma
atenção.
resistência no fundo.
Isso, porque é uma forma de resistência, né? Por uma via que não é essa via das leis. Eu vou aspiar novamente a legalidade, entendeu? Que é as leis que estão no Congresso, que estão de uma maneira mais direta.
Mas vamos falar deste teu livro, que é por isso que nós estamos aqui. E deste teu romance, e uma das personagens essenciais, a personagem central, é o Angelim, que é uma personagem extraordinária. Tu pode falar-nos um pouquinho, apresenta-nos, sem spoilers, mas apresenta-nos o Angelim. Primeiro o
Ele é
nome,
interessante.
que é fantástico, não é?
Então, o que nós acabamos de falar como poder, como política, como polis, como cidade, como espacialidade que é rural ou urbana, está relacionado diretamente com essa personagem, porque é uma personagem que vem de um nome que é angelical, mas também é o nome de uma árvore, que é uma das maiores árvores do mundo, que é o angelim, que é uma madeira nobre e é protegida pela legislação brasileira como uma madeira nobre, que precisa ser extraída de uma maneira legal. Mas assim, o desmatamento nessa região, ela torna o desmatamento da natureza ou das regiões tropicais torna certos tipos de árvores ou planta ou vida espécies sagradas, ou melhor dizendo, espécies raras. E o angelim, ele vem de uma materialidade que é natureza rara. Então, a partir daí, essa personagem, como ela não consegue se movimentar dentro de um espaço, para onde é que ela vai? Ela teria duas escolhas: ou se sublimar e para uma sublimação, ou se escavar. Então, a partir dessa segunda opção, que ela escolhe escavar-se, ela vai em busca desse sonho e movimenta o pensamento. Então, o romance, eu poderia dizer que é um romance de pensamento. Ele vai a uma escavação de linguagem, vai a lugares subterrâneos que a linguagem tenta se aproximar, como terra e filosofia, poderia dizer. Mas isso não está muito explícito no texto, isso fica muito diluído
Sim, mas
diante
este
de.
livro é um livro de metáforas. Portanto, tens o angelim, que é a tal árvore nobre, e depois tens o irmão, que é o carvalho, que se chama carvalho. Então, tens o angelim de um lado e o carvalho do outro. O carvalho, que é uma espécie do velho mundo, e o angelim, que é uma espécie de novo mundo, não é? E este carvalho é uma espécie de bullying do angelim. É uma espécie de anti-angelim. Não sei se concordas com esta expressão, o carvalho funcionando como anti-angelim. Estás de acordo?
Dentro da história da literatura ou da história em geral, da historiografia, há essa relação forte entre irmãos ou aquelas ou parentes, né, vamos dizer assim, Rômulo e Remo, Cosme e Damião, Caim e Abel. Então, há um antagonismo. Então, o Carvalho, ele representa, ou poderia dizer, ele conota essa antítese ao angelim. Ao mesmo tempo, ele constitui uma metáfora que eu poderia dizer que ele seria uma espécie de hipócrita. Diz uma coisa e faz outra, entendeu? E ele também tem uma dureza, um ser que vem de uma dureza, de uma nobreza, de algo que é sublime, mas hipócrita. Dessa forma, ele constitui essa personagem que está de olho, poderia dizer assim, no Angelim, né? Que é algo que eles combatem, eles se combatem de uma certa forma, de uma maneira que é física, mas também como linguagem. Então, o embate vem de diversas formas, surge de diversas
Mas este
formas.
carvalho e este angelim pertencem a uma floresta maior, que é a família a que ambos pertencem. E esta é a segunda família disfuncional que tratas nos teus romances. Tivemos a primeira, que é os Vilas Boas, que era ela própria disfuncional, e esta igualmente. Podemos dizer que este desfuncionamento no seio das famílias, isto é outra saga familiar que tu contas, de certa forma, este teu romance. Mas este desfuncionamento familiar é uma característica relevante nas famílias dos grandes fazendeiros da Amazónia. Tu notas que há um certo desfuncionamento no seio dessas famílias de grandes latifundiários? Ou já estou a ir longe demais?
É possível. Às vezes essas famílias elas podem construir superficialmente uma harmonia, né? Filha se casa com um cara que tem grana, um fazendeiro que tem grana, casa o filho com uma outra
Pois é, uma espécie
pessoa.
de endogamia não familiar, mas uma endogamia social, digamos assim, não é? Casam todos mais ou menos com pessoas do mesmo estrato, calculo que todos brancos, não é?
Isso, então, isso é muito forte, porque isso é arcaico. A ideia de família enquanto propriedade, essa questão que é extremamente simbólica, família é uma instituição muito velha, muito antiga. Então, as famílias contemporâneas, elas também constituem, essas que são oligárquicas, elas também constituem essas características, esses traços que são arcaicos e reproduzem traços arcaicos. E aí eu, como fabulador disso tudo, vou beber nessa fonte, né? Vou tentar abstrair disso um mundo que é estranho, eu poderia dizer.
Rafael, chegamos ao fim. Obrigado, obrigado por mais este romance diretamente da Amazónia. Que grande romance tenho aqui. Lágrima sobre a Pastoral, publicado pela Nauta. Pode ser comprado, já sabe, nas livrarias portuguesas de França ou na internet. Se preferir, este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio. Obrigado, Rafael.
Obrigado. Tchau.
Foi o Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia. Ouça o podcast em radioalfa.net.